Paraná em Rede está de volta.
Dados obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde apontaram que entre os anos 2000 e 2017 foi registrado um aumento de 258% nas mortes decorrentes de queda no Paraná. Em 2000, haviam sido notificadas 355 mortes nesse tipo de acidente no estado. Já em 2017, último ano com dados públicos, foram 1.271 óbitos, sendo que desde 2005 o número de mortes tem aumentado. O levantamento revelou ainda que as quedas fatais já são o terceiro maior fator de mortes por causas externas no Paraná. Além das mortes por queda, estão inclusos na categoria de mortes por causas externas os óbitos em acidentes de trânsito e casos de suicídio, que cresceram 32,1% no período. Com o calor, aumenta o número de casos de pessoas picadas por aranha e escorpião em todo o Paraná. O veneno desses animais peçonhentos é muito perigoso, pode causar sequelas e até a morte se a pessoa não receber o atendimento a tempo. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O aumento das temperaturas faz com que muita gente resolva ir para a rua, aproveitar o sol, passear. E não é diferente com os animais peçonhentos. E é por isso mesmo que na primavera e no verão aumenta o número de pessoas que são picadas por aranhas e escorpiões. Foi o caso da filha da enfermeira Adriana Rosseto.
A gente estava brincando e, de repente, ela gritou e esticou assim a perninha. E aí eu fui para pegar ela, a gente estava no chão. E aí, a hora que eu peguei ela, saiu o bicho correndo, assim. Era um escorpião amarelo. Foi um susto bem grande, porque ela começou com muito vômito, ela começou a chorar muito e a ficar meio desfalecida. E aí a gente teve que se deslocar até Maringá, que é a referência do hospital universitário, lá no Anaú, que é o único hospital que tem o soro aqui da nossa região.
A faixa que vai do norte ao oeste do estado lidera os casos de picadas de escorpião. Mas o coordenador do Programa Estadual de Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos, Emanuel Marques da Silva, lembra que não é só quem mora nessas regiões que precisa tomar cuidado.
Nós temos uma população de escorpiões e de aranhas distribuídas amplamente no estado, né? Podemos dizer com certeza que as aranhas são distribuídas em todo o estado. Nós temos 4 espécies de aranha marrom diferentes, né? Mas todas causam o mesmo quadro de envenenamento. E temos diversas espécies de escorpiões. Um principal dele é o escorpião amarelo, que este sim está mais localizado, distribuído, mais na região norte, no oeste e oeste do estado, né? Porque são regiões mais quentes, ali ele se adaptou um pouquinho melhor. Mas já acontece em regiões mais frias, tanto que aparece já em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até na Argentina já apareceu esse escorpião amarelo, que é realmente o mais perigoso e com riscos de um acidente mais grave.
Em 2018, foram mais de 10 mil incidentes envolvendo aranhas em todo o Paraná. E quase um terço deles aconteceram em Curitiba e região metropolitana. O veneno da aranha marrom é bastante perigoso. O coordenador ensina como diferenciar a picada dela de uma aranha comum.
No caso de outras aranhas e escorpiões, vai ter uma dor intensa na hora da picada. Então, já reconhece que é uma aranha ou um escorpião e vai buscar o atendimento médico mais rápido. O problema maior são com as aranhas marrons mesmo. A aranha marrom, por ser muito pequenininha e o ferrão ser menor ainda, normalmente as pessoas não sentem a picada, a dor na hora da picada. Algumas horas após a picada, a pessoa começa a observar um quadro diferenciado, uma marquinha como se fosse uma picada de um inseto, que está inchando, que está incomodando, que está doendo, ardendo, ficando irritado com aquilo, o ponto está bastante dolorido e cada vez mais inchado.
No dia 6 de novembro, um homem de 48 anos morreu em Pato Branco após ser picado por uma aranha marrom e não procurar atendimento médico. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que a pessoa procure uma unidade de pronto atendimento imediatamente ao identificar que foi picada por um animal peçonhento. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A pele das crianças é mais sensível do que a dos adultos, por isso é preciso ficar atento aos horários em que o sol pode ser prejudicial e até causar queimaduras mais graves. A médica pediatra Lucy Pfeiffer fala sobre esse assunto na coluna Pequenas Conversas de hoje.
Pequenas Conversas.
Olá, estamos de volta com a coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças, adolescentes, seu modo de viver, seu modo de crescer e o que elas precisam do mundo adulto à sua volta. E precisam muito. Nenhuma criança nasce pronta, nenhuma criança nasce sabendo se cuidar. Por isso, é necessário que tenhamos o máximo de cuidado com ela, sem tirar dela a sua espontaneidade e a sua exploração pelo mundo. Da mesma forma, existem cuidados essenciais e ainda mais agora. No verão, um sol mais próximo da Terra, com maior capacidade de lesar nossa pele. E sabemos hoje que as doenças de pele, o câncer de pele, ele vem não por uma exposição exagerada na idade adulta, mas sim por uma soma de exposição em horários inadequados e tempos exagerados durante toda a nossa vida. O sol é necessário até mesmo para a metabolização da vitamina D e a perfeita calcificação óssea de uma criança em desenvolvimento. Mas é o sol até as 10 horas, o sol depois das 4, 5 horas, que teriam os raios necessários para isso. Qualquer exposição de uma criança um pouco mais prolongada que uma caminhada para um restaurante, uma caminhada do carro para algum lugar, nesse horário, pode ser muito prejudicial. Os protetores solares são excelentes para evitar o dano à pele em exposições que são indispensáveis, como isso, né? Ir de um lugar ao outro. Mas, especialmente os bebês e as criancinhas até 3, 4 anos, nunca deveriam estar expostas ao sol fora desses horários. De nada adianta um protetor solar 60 na pele se esse sol vai aquecer essa criança, vai poder causar uma desidratação e até mesmo poder causar um aquecimento excessivo do seu corpo, que tem na maior parte dele muito mais água do que o corpo adulto. Por isso, a menor resistência ao calor e ao sol. A pele é mais fina, o tecido mais delicado, a queimadura mais grave. Mas não só de queimaduras temos que nos preocupar, mas sim todo esse resto que vem com o que vulgarmente chamamos, ou popularmente, chamamos de insolação. É nosso dever, é nossa preocupação que deve existir de oferecer à criança o melhor. Muitas vezes em férias, o café mais tarde, aquela preguiça de sair, faz com que muitos pais, muitos responsáveis exponham a criança ao calor de um sol em horário inadequado. Não façam isso. Nós somos responsáveis por ela. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Espero vocês na próxima semana com uma nova coluna do Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, prorrogou para o dia 20 de dezembro o prazo para o cadastro de animais. O repórter William Sopa tem as informações.
A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, prorrogou a atualização do cadastro de animais para até o próximo dia 20. Os pecuaristas que não cumprirem o novo prazo estarão sujeitos à multa e podem ter a GTA, Guia de Trânsito Animal, bloqueada. A atualização é obrigatória para os produtores rurais que possuem animais de interesse econômico de qualquer espécie, como bovinos, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas, peixes e abelhas. A campanha terminaria neste sábado. O gerente de saúde animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, explicou que o período de campanha foi ampliado para garantir o cumprimento da meta de 243.100 produtores cadastrados, o que deve fortalecer a transparência e o controle do trânsito de animais no Paraná.
A suspensão da vacinação, que é uma evolução de status que nós estamos fazendo para possibilitar a abertura de mercado, só foi possível porque há um comprometimento dos produtores rurais aqui do estado do Paraná. Junto com o serviço da DAPAR, esse comprometimento dos produtores, da iniciativa privada, das indústrias, possibilitou a nossa retirada da vacinação. Nós estamos evoluindo nesse processo, nós gostaríamos que os produtores tenham consciência de fazer essa declaração e nós, a DAPAR, ficamos à disposição sempre para qualquer eventual dúvida.
Para fazer a atualização cadastral ou tirar dúvidas, basta acessar o site produtor.adapar.pr.gov.br ou comparecer às unidades locais da ADAPAR, escritórios de atendimento do município ou sindicatos rurais. Este banco de dados auxilia na rastreabilidade e sanidade do rebanho, prevenindo diversas doenças. Rafael ainda destacou que a atualização pode ser feita pelos produtores em qualquer período do ano, mas será sempre obrigatória uma vez por semestre.
A DAPAR continua com essa exigência aos produtores rurais duas vezes por ano. Nós vamos permanecer com maio e novembro para o produtor fazer essa atualização do seu cadastro. E é importante que o produtor compareça nas nossas unidades ou faça online essa atualização de rebanho para evitar complicações depois encerrando essa etapa da campanha. E como nós não vamos fazer identificação individual dos bovinos, nós vamos permanecer com essa atualização do cadastro duas vezes ao ano, onde o produtor faz isso de uma forma voluntária nas unidades da DAPAR ou também online, sindicatos e prefeituras conveniadas.
O Paraná não vacina mais animais contra a febre aftosa. A instrução normativa que proíbe o uso e a comercialização da vacina foi assinada em outubro pelo Ministério da Agricultura. A campanha de vacinação foi substituída pela de atualização do quantitativo do rebanho nos meses de maio e novembro. A portaria sobre a obrigatoriedade do cadastro de animais pode ser acessada no site legislação.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.